DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo a mais uma emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Nesta manhã de sábado, 10 de maio, está com Glória Sousa. O programa começa, como é habitual, com as notícias. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder das forças rebeldes, Riek Machar, assinaram um acordo para cessar fogo esta sexta-feira. Os dois dirigentes apertaram as mãos, concordaram que todas as atividades hostis cessarão no prazo de 24 horas e ainda na necessidade de criar um governo de transição. De lembrar que, a 23 de janeiro, foi acordado um primeiro cessar-fogo que, contudo, não pôs fim à guerra no país mais jovem do mundo. Iniciado em dezembro de 2013, o conflito já causou dezenas de milhares de mortos e mais de 1 milhão de pessoas tiveram de abandonar as suas casas. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas decretou esta sexta-feira sanções a 3 responsáveis na República Centro-Africana. O ex-presidente, François Bozizé, o coordenador das milícias anti-Balaka, Levi Yakaté, e o número 2 da ex-coligação rebelde Seleka, Noureddin Adam, foram alvo de sanções, nomeadamente congelamento de ativos e interdição de viajar. Lembrar que o golpe de Estado, em março de 2013, derrubou o presidente François Bozizé, foi depois instalado um governo de transição que perdeu o controlo do país, que se encontra atualmente mergulhado num conflito entre cristãos e muçulmanos. Como era esperado, o Congresso Nacional Africano, ANC, venceu as eleições na África do Sul de 7 de maio. Após o apuramento da totalidade dos votos, o partido do presidente Jacob Zuma obteve 62,16% dos votos, com uma ligeira quebra em relação ao último sufrágio em 2009, em que o ANC teve 65%. O maior partido da oposição, a Aliança Democrática, alcançou 22% da votação, uma subida em cerca de um terço. O partido da esquerda, Combatentes pela Liberdade Económica, obteve 6%, passando a estar representado na Assembleia Nacional. Especialistas de segurança britânicos juntaram-se às forças nigerianas e norte-americanas nos trabalhos de busca das 276 alunas que foram sequestradas em meados de abril no nordeste da Nigéria por elementos do grupo radical islâmico Boko Haram. Ucrânia, Estados Unidos, União Europeia e NATO criticaram a visita do presidente russo Vladimir Putin à região da Crimeia, que recentemente foi anexada à Rússia. Putin presidiu uma parada militar de comemoração da vitória da Segunda Guerra Mundial. Em Mariupol, no leste da Ucrânia, onde os separatistas pró-russos pretendem fazer um referendo no domingo, violentos confrontos com as forças ucranianas causaram cerca de 20 mortes, segundo as autoridades de Kiev. O presidente francês, François Hollande, iniciou esta sexta-feira uma visita de 2 dias à Alemanha. Os dois dirigentes deverão discutir a crise na Ucrânia, as eleições no Parlamento Europeu, dentro de 2 semanas, e a possibilidade de um acordo entre empresas de engenharia francesas e alemãs. Em Cabo Verde, a Ilha de Santiago e a Cidade da Praia deverão ter agora um melhor abastecimento de energia. Esta sexta-feira foi inaugurada a subestação de Monte Vaca, uma unidade que vai reduzir perdas de energia e a duração das interrupções na rede. A subestação de Monte Vaca abastece de energia não só a área urbana da praia, como os concelhos de São Domingos e São Lourenço dos Órgãos. É uma unidade orçada em 5 milhões de euros, financiada pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional. Apoiantes do governo tailandês pretendem sair hoje às ruas para defender a democracia, dizem. Na sexta-feira, milhares de manifestantes tailandeses lançaram a chamada batalha final contra o governo, já enfraquecido depois de a justiça ter destituído a primeira-ministra acusada de abuso de poder. A polícia utilizou canhões de água e gás lacrimogéneo para impedir um grupo de tomar de assalto um edifício da polícia em Bangkok, em que 6 pessoas sofreram ferimentos ligeiros. O presidente do Iémen foi alvo de um ataque atribuído à rede terrorista Al-Qaeda. O presidente iemenita não se encontrava no local, mas a troca de tiros resultou em 5 soldados mortos. Também na manhã de sexta-feira, o ministro da Defesa, Mohammad Nasser Ahmed, escapou a uma emboscada no sul do país. O ataque ocorre numa altura em que o exército iemenita realiza uma operação de envergadura contra a Al-Qaeda no sul do país. Foram as notícias. Comente estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 00491758198273. Agora fique com o programa Contraste, hoje sobre o desmatamento de árvores na Guiné-Bissau.
DW Contraste.
Enquanto a atenção nacional e internacional estava voltada para o primeiro turno das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, toneladas e toneladas de troncos de árvore saíam do país. A DW África flagrou o fenômeno que cresceu em proporção após o golpe militar de abril de 2012. O desmatamento clandestino é apontado como criminoso pelas comunidades das tabancas e ninguém fala sobre o assunto para a imprensa com medo de ser morto ou torturado por quem está por trás do esquema. No Contraste de hoje, Márcio Pessoa. Dezenas de caminhões congestionam o trânsito na Avenida Amílcar Cabral e ruas adjacentes. A via que liga o Palácio do Governo ao Porto de Bissau está tomada por caminhões transportando contentores. A lei do silêncio impede que alguém comente o que está a ser transportado.
O que tem dentro desses contentores?
Nada, Catena.
Nada?
Nada.
Mas um taxista que não pode ser identificado irrita-se com o trânsito parado na Avenida Amílcar Cabral. Ele surpreende a reportagem ao comentar.
Vocês são contentores de madeira?
Sou de madeira. Muito triste para nós.
O pessoal na tabanca está reclamando, está gritando contra isso.
Quando gritar, não vai ter força, porque está com o Guarda Nacional no treino. Opa, a coisa de Guiné é muito triste.
É estranho transportar madeira dentro de contentor. Geralmente se transporta madeira fora.
Não é madeira, é só tronco. Porque a madeira é aquele que é cerrado. Mas esse não é cerrado ainda, esse é tronco.
O principal alvo deste negócio milionário é o pau de sangue, uma árvore de grande porte que pode chegar a 30 metros de altura. Conforme informações da alfândega chinesa, cada contentor com troncos desta árvore vale 17.700 euros. Este morador do setor de Kebu, no sul do país, a 230 quilômetros de Bissau, diz que muitos extratores surgem nas tabancas com alegadas licenças de corte.
As pessoas aparecem com papéis e motosserras. Elas dizem apenas que vão cortar madeira. Como estão documentadas, os moradores não reagem. Nunca vimos estes papéis. Sabe-se que elas têm documentos emitidos em Bissau. Então, os grupos levam os contentores para Bissau e não podemos dizer nada.
Os extratores vão diretamente aos chefes das tabancas. Os delegados florestais das regiões, que por exigência legal deveriam acompanhar a derrubada das árvores, não aparecem. No norte do país, a devastação se repete. A 70 quilômetros de Bissau, na região de Oio, este agricultor protesta.
É lamentável. E depois não pude falar em outro sentido, talvez em abuso. Bobia nesse sentido assim.
Consideramos lamentável a forma como está sendo realizado o corte de árvores nas florestas. É um abuso. Entram mais de 40 contentores por dia para o carregamento dos troncos. Quando chegam na tabanca, oferecem dinheiro à população. Se houver resistência, as pessoas são agredidas. Oferecem o equivalente a 75 euros para a comunidade. Cortam apenas árvores grandes, pau de sangue e bicilão. Exigimos que o governo acione mecanismos para acabar com isto. A floresta de Mansoa foi completamente destruída. As pessoas já têm medo de denunciar. São jovens estrangeiros que fazem o corte de todos estes tipos de madeira.
Quase estrangeiro que toma conta de tudo. Jovem vai fazer trabalho, estrangeiro que toma. Eles que não fazem corte de tudo este tipo de madeira.
Este outro morador revela o boato de que depois das eleições o desmatamento vai acabar.
A nós, se não olha, a gente que não ajudar sobre as coisas.
E
era bom.
Se encontrássemos pessoas que nos ajudassem, seria bom porque o nosso futuro está em causa. Algumas árvores que estão sendo levadas servem para a medicina tradicional. Se todas forem levadas para a China, qual será o futuro dos nossos filhos? Dizem que depois das eleições isto vai acabar, mas acho que não.
Se a eleição passa, é coisa nada. Passa. Não pensa como aquilo era e acaba bem.
Ao contrário de outras regiões onde são identificados extratores de Conakry e da Gâmbia, no leste do país, em Cossé, a 150 quilômetros de Bissau, moradores falam em mão de obra da Guiné-Bissau. Esta gravação foi feita no final de março.
Estão fazendo em outras regiões, mas aqui não. Eles sempre insistem. Dizem que já falaram com várias pessoas, com a Guarda Nacional, mas não acreditamos. A consequência do corte é a falta de chuva. Somos agricultoras e agricultor sem chuva não pode produzir. Mas vamos resistir.
Uma passa. Outra passa, mano.
Duas semanas depois, a reportagem da DW África esteve na região. Apesar da resistência da comunidade, o corte já havia começado. Este homem, na zona urbana de Bafatá, mostrou onde a madeira era acumulada para carregar os contentores. Ele confirma que a população está sendo ameaçada para não falar sobre o assunto. Sua voz foi alterada para que ele não seja identificado.
Estão ameaçados. No início, sim, a gente tinha tentado impedir, mas infelizmente, uma ameaça, me deixaram de tudo.
Ao longo da rodovia que liga Bafatá a Bissau, podem ser percebidos os vestígios da pressa para extração e exportação. Até contentores estão caídos à beira da rodovia. Em outro ponto da estrada, um caminhão está parado no meio da via. O motor fundiu e incendiou quando retornava do porto para buscar mais madeira. No centro de Bissau, os caminhões fazem fila para deixar contentores no navio. Os troncos das árvores não ficam à mostra, mas o cheiro do produto pode ser sentido ao longo da avenida Amílcar Cabral. Esta pessoa, que foi retirada do Serviço de Investigação do Estado após o golpe de 2012, fala sobre o ritmo intenso das extrações de troncos antes das eleições. Ele também teve a voz alterada para não ser identificado.
O estado atual da Guiné-Bissau, como você sabe, não é legal. Esse corte abusivo de madeira deve ser o enriquecimento rápido que eles querem enquanto estão no governo. Antes das eleições, esse governo, não só os civis, mas esse corte abusivo da madeira começou com os militares. Todos os troncos são enviados para a China.
No Ministério da Agricultura, o diretor-geral do Serviço de Floresta e Fauna, Luiz Olundo Mendes, garante que a madeira que sai do porto é legal. Ele diz que a Guarda Nacional faz a fiscalização da madeira, mas o Ministério da Agricultura não tem responsabilidades pela Guarda Nacional.
Nacional faz o trabalho de fiscalização. Todos os produtos florestais que foram apreendidos para o Guarda Nacional, eles entregam à Direção-Geral da Floresta. Qualquer produto que sai no Porto de Missão, quem tem competência de meter licença ou certificado de origem é a Direção-Geral da Floresta. E nós temos controle sobre isso. Agora, nós não podemos dizer que temos controle, porque a Direção-Geral da Floresta é uma instituição que pertence ao Ministério da Agricultura. E Guarda Nacional é do outro ministério, que é o Ministério do Interior, embora nós trabalhamos em estreita colaboração.
Mendes informa que apenas 13 serrações têm licença para trabalhar no país. O trabalho é acompanhado pela Autoridade Florestal das regiões. A reportagem apurou que, em 2010, saíram 15 contentores de madeira do porto de Bissau. O número foi crescendo ao longo dos anos, até chegar, em 2013, a 409, um crescimento de quase 30 vezes em 3 anos. A fonte da reportagem da região de Bafatá diz que uma licença para corte, hoje, pode servir para terceiros.
Faço uma fotocópia a 15 indivíduos e eles foram operados com essa licença. Isso, com fotocópia da minha licença, funciona com mais 15 ou mais pessoas.
Mas como acontece o aluguel da licença para terceiros? Esta pessoa, que também teve a voz alterada para não ser identificada, não conseguiu pagar pelo empréstimo de uma licença.
Nunca consegui entrar para ver como é que tem aqui que pode ajudar na licença, não é? Ou quem que tem a licença...
Você também precisa ter dinheiro para pagar o dono da licença e pagar os cortadores no mato. Mas eu comecei a hesitar a entrar num negócio porque surgiu um alerta que, seja ele legal ou ilegal, mais cedo ou mais tarde, a justiça vai pegar os envolvidos. Além disso, já em tarde, pode ser que o próximo governo pare com isto.
A fonte diz que a venda de 2 contentores garante o sustento de uma família na Guiné-Bissau por alguns meses. Muitos que entraram no negócio irregular estão ricos.
É momento de crise que o país está na passa. E Estado que tem...
É o momento de crise que o Estado está a passar. Não há controle, não há Estado. Cada um faz o possível para sobreviver. Só quem tem serração pode conseguir esta licença. Mas agora todo mundo está no mato. Gente que não tem licença e tem cobertura de uma pessoa que pode ser até um autodirigente. Não há Estado, não há salário. É um negócio. Se consegue ter um parceiro que tenha uma licença de corte e só você procurar a sua zona onde tenha pó de sangue, a madeira mais procurada. Ele te dá a cobertura e depois pode cortar. Até 3 contentoras já é um bom negócio e os chineses vêm e compram. Os cortadoras ganham até 3 euros por tronco. 2 contentores cheios de troncos valem o equivalente a 11.400 euros. Se for levado até ao porto, vale quase o dobro. Se conseguir exportar, é muito mais dinheiro.
Agora, se conseguir levar até a Europa, aí, epa, e manga de dinheiro.
O embaixador da China na Guiné-Bissau, Wang Wanhua, comenta a extração da madeira.
Temos que respeitar todas as leis e regramentos vigentes desse país. Qualquer ação que não está permitido, não vamos fazer. Sempre mantemos boa cooperação com o governo, com as autoridades, com esse povo, para trabalhar juntos por o bem desse país.
A mídia guineense se autocensurou por medo de represália. Alguns cidadãos, no entanto, coletaram informações e lançaram um panfleto anônimo sobre a derrubada das árvores. Conforme o documento, o negócio gerou em 2013 mais de 7 milhões e 200 mil euros, um montante que poderia pagar parte dos 4 meses de salários atrasados dos servidores públicos. O país está parado, sem dinheiro. O representante do secretário-geral da ONU, José Ramos Horta, comentou o fenômeno.
Vi o local onde estão a cortar as madeiras, milhares de metros cúbicos, vi caminhões, contentores a transportarem. A troco de quê? Eu tenho certeza que a comunidade internacional, em particular organizações não governamentais especializadas na área de proteção do meio ambiente pelo mundo fora, como Greenpeace, a Fundação da Conservação da Natureza e tantos outros com os quais eu já estou em contacto, vamos fazer uma campanha internacional para denunciar esta barbaridade que se está a cometer na Guiné-Bissau contra a natureza.
DW Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by ear, Aprender de ouvido, e ao 8º episódio da radionovela sobre analfabetismo e educação, intitulada Uma Jovem a Completar os Estudos. Liana está envolta num misterioso silêncio. Está a fazer tudo o que pode para sair bem no estágio de 6 meses numa clínica de oftalmologia que começou depois de se formar como assistente médica. Desde que viu a bela Zélia na feira de turismo, o seu irmão Hélio gastou a maior parte do seu dinheiro em chamadas de telemóvel para falar com ela. Falam sobre tudo, excepto sobre o que Hélio sente por ela, o que também ainda não lhe disse. Enquanto isso, Zélia só parece concentrar-se no seu trabalho na agência de turismo. Mas hoje o jovem decide avançar, mesmo correndo o risco de ser rejeitado. Um caso de amor é o título do 8º episódio.
Estou sim?
Olá, Zélia.
Olá, Hélio. Como estás?
Muito bem, obrigado. E tu?
Estou bem, mas um pouco cansada. O que é que se passa?
Eu só queria ouvir a tua voz.
Ah, sim? Espero que não seja muito feia.
É mais angelical.
Nunca me pediste favores. Por isso, por que é que me estás a lisonjear?
O que estou a dizer é verdade. A tua voz encanta-me. Aprisiona-me e transporta-me para lugares desconhecidos.
Tiraste o curso errado na universidade. Devias ter estudado humanidades, poesia em especial.
Não, nada disso. A única coisa a dizer é que és um tesouro.
E assim, de repente, eu tenho todas essas qualidades. Marcaste o número errado, por acaso?
Só porque eu nunca disse nada antes, não significa que nunca pensei nisso.
Oh, ele acima de tudo é um grande teórico.
É uma teoria admitir que estou apaixonado por ti? Estou.
Sim, estou a ouvir.
Ouviste o que eu disse?
Importas de desligar e eu volto a ligar-te do meu telemóvel?
Está bem, falo contigo depois.
Oh, meu Deus!
Sim?
Olá, estou a ouvir.
Eu fiz-te uma pergunta.
Podes repetir?
Achas que é uma teoria eu estar apaixonado por ti?
Sabes que hoje não é dia 1 de abril, não sabes?
Quando é que me vais levar a sério?
Quando parares de brincar.
Eu nunca falei tão sério na minha vida.
Acho que nunca conheci melhor ator.
Isso significa que estás a dispensar-me.
O que é que queres que eu diga?
Diz-me se queres sair comigo. Sim ou não?
Eu sou amiga da tua irmã há quase 10 anos. Mal olhavas para mim quando estávamos na escola. E mesmo na feira não falaste muito comigo. E agora, de repente, assim, estás apaixonado por mim e queres que eu caia nos teus braços. Será que é porque agora és um engenheiro qualificado ou o quê?
Desculpa, não te queria ofender. O fato de eu ser engenheiro não tem nada a ver. Eu estava com medo de dizer o que eu sentia por ti. Era tão tímido. Mas agora aceito que o meu coração te escolheu e tenho de te dizer.
O senhor enterrou a timidez e quer sair com a sua irmã mais velha. Lembras-te que eu sou um ano mais velha do que tu, não lembras?
A idade não importa. É uma questão de mentalidade. Por favor, Zélia. Foi uma verdadeira luta para forçar-me a dizer o que sinto. Eu respeito-te muito. Eu sei que...
Elio, por favor. Podemos falar sobre isto mais tarde? Eu não sei o que dizer e... Bom, eu estou no escritório e tudo isto é um bocado repentino. Esta história toda...
Não é uma história, Zélia. Eu finalmente consegui dizer-te o que sinto. Sim?
Eu ligo-te esta noite, está bem?
Está bem. Em todo caso, obrigado por me ouvir. Tenha um bom dia e cuida-te.
Obrigada. Adeus.
Naquela noite, no seu quarto, Hélio estava ansioso pela chamada de Zélia, mas um barulho estranho atraiu a sua atenção. Conseguiu ouvir a irmã a choramingar no quarto. Foi ver o que se passava com Liana, que praticamente tem ignorado nos últimos tempos.
Liana, o que se passa? Liana, o que tens?
Nada.
Não podes estar a chorar sem motivo nenhum. Fiz algo errado?
Não.
Algum problema no trabalho?
Também não.
Estás com problemas de dinheiro?
Não.
Bem, deve ter algum motivo para chorar, então. Estás com saudades de casa? Ok. Olha, eu sei que não tenho tomado conta de ti. Tu sabes, não é fácil para mim estar desempregado depois de tantos anos de luta e de me ter negado a tanta coisa. Mas diz-me o que se passa, por favor.
Sabes, o médico-chefe da clínica disse-me que era um desperdício eu não ter estudado medicina na universidade. Ele disse-me que eu poderia ter tido uma carreira.
Então... Culpas-me por ter sugerido que te tornasse assistente médica.
Não, não, eu não te culpo.
Sabes, eu só queria ter a certeza que não terias de desistir completamente da tua educação.
Não tens de te justificar. A culpa não é tua. A mãe e o pai é que não me apoiaram. Caso contrário, hoje eu estaria na universidade.
Liana, tens de superar isso. Caso contrário, vais sofrer toda a vida, seja o que for que tu conseguires. Estou orgulhoso por teres conseguido uma formação, mas fico chateado quando começas a sentir pena de ti própria. Fechaste-te numa torre de marfim. Parece que estás sempre ansiosa, triste. Só tens 19 anos, mas parece ter o dobro da tua idade.
A situação do pai melhorou, Mas ele não nos deu nenhuma ajuda. Como é que eu não haveria de chorar?
Eu deixei de contar com os nossos pais há muito tempo porque eles não compreendem a situação. Mas temos de lhes perdoar por estarmos a atravessar um momento difícil. A mãe e o pai são vítimas do seu analfabetismo. Como é que podem compreender e gostar de algo que nunca conheceram? Nós temos de mudar a situação para a próxima geração.
Mas sem o meu certificado, o que é que me distingue de alguém que é analfabeto?
Estás a brincar, não é? Se fosses mesmo analfabeto, não estarias a chorar por causa disso. Estás a chorar porque descobriste como a educação é importante.
Estou a chorar porque os meus horizontes parecem tão limitados agora que sou apenas uma assistente médica.
Mas devias estar contente por estares a vestir um uniforme branco e por te pagarem durante o estágio. Eu não tenho nada apesar de ter um mestrado no bolso. Eu nem sequer tenho um estágio não remunerado. Por isso não comeces, está bem? Diverte-te a chorar toda a noite. Ah, quase me esquecia. Vou à casa no fim de semana para ver o que podemos fazer em relação ao nosso irmãozinho.
Sim, claro. Queres encontrar-te com a Zélia.
O que é isso agora sobre a Zélia?
Ah, achas que eu sou idiota?
Então diz-me o que sabes.
O assunto é teu, não é meu. Faz uma boa viagem. Olha, e diz-lhe que já me habituei ao silêncio dela. Ela tem mais pessoas com quem falar.
Realmente tens muito em que pensar.
Nem penses que me vou chatear com histórias de amor dos outros.
Só me querias provocar, não era? Andas à procura de alguma coisa.
Como o quê? Se estiver à tua procura, só tenho de pedir a Zélia para te contactar.
Já vi. Isso tudo só me inveja de mim.
Eu? Com ciúmes de ti?
Arranja um namorado. Vai-te fazer bem.
Boa viagem, senhor completamente apaixonado.
Apesar da importância das palavras de Hélio, Zélia parece ter esquecido a sua promessa de telefonar. Hélio esperou até adormecer. Irá Zélia aceitá-lo? Para descobrir, não percam o próximo episódio de Uma Jovem a Completar os Estudos, uma série sobre analfabetismo e educação, da autoria de Frederico Acpara. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-orld.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Mas se quiserem também, podem mandar um mail para afriportuga@dw-orld.te. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Por e-mail, contactou-nos Nandinho de Wimbe, em Pemba, norte de Moçambique, e comenta as sanções a responsáveis da República Centro-Africana. Diz que, para mim, não poderiam ser sancionados antes que alguns presidentes europeus e americanos, como George Bush, fossem sancionados. O que estou a notar apenas acontece para os africanos, onde está a igualdade de direitos. Num outro e-mail, Orlando Jorge Alves comenta: os rebeldes devem entregar as armas incondicionalmente porque nada justifica a violência e o uso de força no Sudão do Sul. A guerra não é boa porque só mata e destrói. No Facebook, Jeremias Nhamume Diz, Gebuza e Ilhacama deveriam fazer a mesma coisa. É uma vergonha para nós ver uma nova nação acessar hostilidades e nós, que devíamos ser exemplares, continuarmos correndo de um lado para o outro. Quanto à África do Sul, parabéns aos vencedores e aos vencidos. Sobre o contraste, diz ainda Mamadou Diallo, que acha que depois da transição, os membros do governo deviam ser julgados por causa do abate de armas. E é tudo. Ficamos por aqui na emissão da manhã da DW Português para a África. Obrigada por ter estado desse lado. Voltamos mais logo. Até lá, tenham um bom dia.